Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 28 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Paraná conquista a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. Mudanças na proposta de concessão do pedágio ainda causam desconfiança no Paraná. Retorno às aulas na rede estadual não aumentou casos de Covid-19 no Paraná, garante governador. Prefeitura de Curitiba avisa setores econômicos que vai decretar a bandeira vermelha. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná não precisa mais vacinar a produção bovina contra a aftosa e a certificação vai permitir o aumento, inclusive, da produção suína e de aves. O impacto positivo na economia paranaense é previsto em bilhões de dólares e incremento de empregos. Acompanhe a reportagem.
Nessa quinta-feira, o Paraná recebeu a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. O selo foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, durante a Assembleia Mundial dos Delegados do órgão. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior comemorou a conquista, que é resultado de uma extensa luta do setor.
É a notícia mais importante para o agronegócio paranaense dos últimos 50 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos no mais alto grau de sanidade, de qualidade sanitária animal do mundo. Como tem a carne americana, como tem a carne australiana, como tem agora a carne paranaense. E isso para nós é muito importante, porque além de valorizar a nossa carne bovina, ela abre um mercado de bilhões de dólares para outras áreas do agronegócio paranaense. Por exemplo, frango, o leite, a cadeia do leite, queijo, manteiga, leite em pó e também a carne suína. 65% do mundo não comprava carne de porco nossa porque tinha a vacinação para febre aftosa no boi. Então, só para ter uma ideia, desses 65%, se 2% passar a comprar carne suína do Paraná, nós temos que dobrar toda a nossa produção, que gera muito emprego. Nós também fomos o único estado do Brasil que ficamos de forma isolada como área livre também de peste suína clássica, que também valoriza ainda mais a nossa carne. Então nós estamos falando de um mercado de bilhões de dólares que o Paraná agora entra de forma muito forte, já que nós somos o maior produtor de alimentos do mundo por metro quadrado, agora com muito mais clientes.
O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, explica por quê. Mesmo sem afetar a saúde humana, a febre aftosa é uma doença de referência de qualidade da produção animal de uma localidade.
A febre aftosa é uma doença comercial. Ela não é uma zoonose que leva ao ser humano qualquer problema. Ela causa estrago no processo produtivo. Ela desarticula porque ela faz perder eficiência de ganho de peso, leva os animais a estresse por causa das feridas, né, das aftas nos cascos, na boca, na língua, né? Então é uma doença que ninguém quer. E ela é uma doença tida assim como sentinela geral, né? Mostra que se quando você elimina essa enfermidade do teu meio, essa eliminação sinaliza que o serviço veterinário, ou que a estrutura, que a capacidade de articulação local, produtor, agroindústria, governos, técnicos, né? É uma articulação boa. Bom, ter a doença significa dizer não transacionar com boa parte do mundo. Com esse selo, nós podemos disputar os mercados que não conversavam conosco, e que são mercados super exigentes, são mercados que pagam mais, portanto, né, para um produto de qualidade.
De acordo com o governador Ratinho Júnior, a certificação vai fortalecer ainda mais o agronegócio local, uma cadeia que tem impacto não só na economia, como também na vida da população do estado.
Nós estamos transformando o estado nessas pequenas áreas, ou sítios, ou chacras, em pequenas agroindústrias. Então nós queremos que a pessoa tenha uma boa cadeia de bacia leiteira para ser uma renda, para ter uma lâmina d'água para criar peixe, que nós somos o maior produtor de peixe do Brasil, 37% da tilápia produzida no Brasil é do Paraná. Nós somos o maior produtor de frango já do Brasil, nós somos o segundo produtor em carne suína, vamos ser o primeiro em 4 anos também. Então tudo isso são meios aonde o agricultor começa a ter mais renda.
Repórter Amanda Yargas.
Em reunião online, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba avisou nesta quinta-feira a mais de 50 representantes de setores econômicos e médicos que a bandeira vermelha será decretada na capital. Segundo a presidente da Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte da Câmara de Curitiba, a vereadora Noêmia Rocha, que participou da reunião, a cidade nunca viveu um momento tão difícil. Estão faltando medicamentos e os médicos estão tendo que escolher quais pacientes devem atender. Nesta quinta-feira, a taxa de ocupação dos 539 leitos de UTI SUS exclusivos para Covid-19 estava em 106%. A bandeira laranja vence nesta sexta-feira, quando os detalhes da nova bandeira serão divulgados. E o frio exige cuidados com hidrômetro. Alerta Sanepar. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. O inverno inicia-se oficialmente em 21 de junho, mas as temperaturas baixas já estão ocorrendo em várias cidades do Paraná. Nesta semana, algumas cidades tiveram temperaturas próximas de zero ou abaixo deste valor. Com o frio, a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, lembra os clientes que os cuidados com o hidrômetro são ainda mais necessários. O medidor de água pode ser danificado e até mesmo romper se houver congelamento da água dentro dos canos. A proteção do hidrômetro pode ser feita com caixa de papelão, plástico, lona ou madeira. Esse material deve ser de fácil remoção para que o leiturista faça a medição. Se houver danos ao hidrômetro, o cliente é prejudicado, já que pode ter vazamentos e até ficar sem água até que a Sanepar troque o equipamento. As inscrições para cursos técnicos gratuitos oferecidos por uma parceria entre a Prefeitura de Ponta Grossa nos Campos Gerais do Paraná e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC encerram nesta sexta-feira. As vagas são limitadas. Para se candidatar, os interessados devem se dirigir presencialmente à Agência do Trabalhador no Departamento de Qualificação Profissional. O atendimento no local é das 8h30 às 15h30. De acordo com a Prefeitura, as aulas estão previstas para começar em 7 de junho, no formato presencial. Os cursos são para prática de corte, hidratação e escova de cabelo, prática de manicure e pedicure, assistente administrativo e cuidador de idosos. Repórter Jomar Valença.
E o Paraná se despede do ex-governador Jaime Lerner, que deixou legado urbanístico no estado e no mundo.
Morreu nessa quinta-feira o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Segundo o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde ele estava internado, a morte foi decorrência de complicações de uma doença renal crônica. Lerner tinha 83 anos e esteve à frente da administração estadual por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2002, primeiro pelo PDT e em seguida pelo PFL, atual DEM. Antes disso, foi prefeito da capital do estado por três vezes pela Arena, PDS e pelo PDT. O projeto de integração do transporte coletivo que ele desenvolveu para Curitiba, com canaletas de circulação exclusivas, implementado em 1974, virou referência mundial de planejamento urbano e foi replicado em várias cidades do mundo. As gestões Lerner na prefeitura também trouxeram a criação de parques que são cartões postais da cidade, como o Jardim Botânico e a Ópera de Arame, além da Rua 24 Horas e do calçadão da Rua 15. Lerner defendia que o papel dos carros deveria ser revisto e considerava o veículo como o cigarro do futuro. Ele também avaliou, em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo no ano passado, que as cidades que apresentaram crise durante a pandemia precisavam ser repensadas com mais solidariedade. Jaime Lerner foi diagnosticado com Covid-19 em março deste ano, mas se recuperou e tomou as duas doses da vacina contra a doença. O curitibano se formou pela Universidade Federal do Paraná e foi presidente da União Internacional dos Arquitetos durante os anos de 2002 e 2005. Em 1990, recebeu o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Lerner atuou no desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo para os setores público e privado de diversas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Recife, aqui no Brasil, e Havana, em Cuba, Caracas, na Venezuela, Xangai, na China, Luanda, em Angola, Mazatlán, no México, entre outras. Repórter Amanda Iargas.
Na coluna de economia de hoje, José Ville também relembra a trajetória do ex-governador Jaime Lerner.
Economia.
Hoje vamos resumir a história do ex-governador Jaime Lerner, que morreu aos 83 anos. Lerner se formou em engenharia e também em arquitetura pela Universidade Federal do Paraná. A carreira política começou em 1971, quando ele foi nomeado pelo governador da época para assumir a Prefeitura de Curitiba. Foi uma gestão marcante pelas inovações no transporte, com ônibus expresso em canaletas exclusivas e a criação de muitos parques pela cidade. E também a primeira rua fechada aos carros, só para pedestres. A Rua 15 de Curitiba virou modelo copiado em todo o Brasil. Lerner voltou a ser prefeito no ano de 1979 e pela terceira vez em 1989. Em 1994, ele foi eleito governador do Paraná e depois reeleito em 98. No estado, Lerner impulsionou a industrialização, trazendo fábricas e montadoras de carros. Fez o projeto das estradas de integração no interior e também implantou pedágio, o que levou a muitas críticas pelo alto preço. Depois de sair do governo, a vida de Lerner voltou a ser no escritório dele, de arquitetura, no trabalho de desenvolvimento de projetos para humanizar cidades que solicitavam inovações urbanas. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, a instabilidade aumenta em parte do Paraná. Pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde entre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, principalmente nos municípios de divisa com Santa Catarina e de fronteira com Argentina. Nas demais regiões paranaenses, a sensação de tempo mais abafado predomina, porém a chuva se aproxima na madrugada de sábado. A temperatura passa dos 30 graus na região norte, noroeste e norte pioneiro hoje, como em Londrina e Maringá, que chegam a 31 graus. 28 graus é a mámáxima prevista para Cascavel, 27 graus em Foz do Iguaçu, Pato Branco e Telêmaco Borba, 24 graus em Guarapuava, 25 graus em União da Vitória e Curitiba e 23 graus é a máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, mudanças na proposta de concessão do pedágio ainda causam desconfiança no Paraná. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.